Agora declaramos aberto neste dia 12 de maio de 2020 a 5ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura do Poder Legislativo Jussarense. Solicito ao segundo secretário, vereador Ariovaldo, que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Para fim de registro de presenças em ata e conhecimento daqueles que seguem as sessões desta Casa de Leis, através de áudio, informamos que os vereadores que se fazem presentes são os seguintes vereadores: André Faria do Carmo, Ariovaldo Hidalgo, Ariston Rodrigo Franco Souza, Claudemir Ramos se encontra detido, como já é de conhecimento de toda a população, Elza Pavelowski Ranzoni, Jeruel Panizio, Lindo Oeste Tenório Bezerra Galvão, Mário Rois, e eu quero justificar aqui a ausência do vereador Simão, que não se encontra bem de saúde, portanto ele não está presente na reunião hoje, motivo de saúde. Obrigado.
Na continuidade, eu solicito silêncio a todos para ouvirmos uma mensagem de reflexão.
Salmo 29. A voz de Deus nos momentos mais difíceis. Filhos de Deus, louvem o Senhor, louvem sua glória e seu poder, louvem seu nome glorioso, inclinem-se diante do Senhor nosso Deus, o Santo dos Santos. A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. Ela é ouvida sobre as águas, até em alto mar se pode ouvi-la. A voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, faz tremer as montanhas, saltar como bezerros. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. Sua voz abala o deserto, arranca as folhas e os galhos das árvores, sacode a floresta cheia de carvalhos. O Senhor preside as enchentes, chuvas e dilúvios. Como rei, ele presidirá para sempre. O Senhor reina sobre as águas profundas. Nosso Deus dá força ao seu povo e o abençoa com felicidade e paz.
Essa é a grandeza de Deus, né? Em continuidade, eu gostaria de, já falando em Deus, agradecer a Ele, né? Pela oportunidade que Ele nos dá neste dia de estarmos aqui para realizarmos mais uma sessão ordinária. Agradecer aos nobres vereadores que estão presentes, vereadora Elza, registrar e agradecer a presença do Dr. Fernando, que está conosco. O Dr. Fernando estará nos ajudando aqui nesta casa. Pelo resto deste ano, né, de 2020, aí, provavelmente, gostaria de dar boas-vindas, doutor, à nossa casa, que estará nos auxiliando aqui nos trabalhos da Câmara Municipal de Jussara. E, como sempre, agradecer em nome do Paulo, todos os servidores, Paulo, que faz com que o trabalho desta casa seja possível de ser realizado. Meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar a todos. Nós vamos passar agora para o expediente. Nós temos um projeto de lei do Legislativo Municipal. Eu peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 6 de 2020, de autoria do Legislativo Municipal.
Projeto de Lei nº 6/2020. Súmula. Abre crédito adicional especial no orçamento do Legislativo. Artigo 1º. Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral do município um crédito adicional especial no valor de R$ 1.000 para atendimento da seguinte dotação. Fonte 01001, a nomenclatura manutenção das atividades legislativas, valor de R$ 1.000. Artigo 2º, para a cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o cancelamento da dotação orçamentária específica abaixo. Fonte 01001, nomenclatura manutenção das atividades legislativas, valor de R$ 1.000. Mensagem. A finalidade do referido projeto de lei se destina ao pagamento de despesas com salário família de servidor ativo desta Câmara Municipal em razão da alteração da lei relativa à responsabilidade do pagamento do benefício se por conta do ente ou não Jussara Preve.
Temos também projeto de lei recebido do Executivo Municipal. Senhor Secretário, queira proceder à leitura do projeto de lei número 20/2020, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de lei número 20/2020, súmula. Abre crédito adicional especial no orçamento do Executivo Municipal. Artigo 1º. O Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do município um crédito adicional especial no valor de R$ 2.253.556,04 para atendimento das seguintes dotações orçamentárias a serem criadas. Os vereadores têm em mãos aí a cópia, né? A tabela com a nomenclatura, a categoria e também o valor, para você estar conferindo junto. Artigo 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro no exercício anterior no valor de R$ 2.232.556,04, conforme especificado no quadro 01 e R$ 21.000, oriundos do provável excesso de arrecadação evidenciado no quadro 2. Superávit financeiro, exercício 2019, também temos aqui o quadro, né, a tabela com valores, as nomenclaturas. Os vereadores podem estar acompanhando aí cada um na tua cópia da ata, da pauta. Temos também aqui o provável excesso de arrecadação, exercício 2020, no quadro número 02. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir as referidas dotações orçamentárias na Lei Orçamentária LOA 2020, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020 e no Plano Plurianual PPA 2018-2021. Mensagem. A finalidade deve-se ao fato de que em 31 de dezembro de 2019, várias fontes de recursos passaram para o exercício de 2020 com saldos financeiros superávit e para ajustar o orçamento, ou seja, os valores serão distribuídos de acordo com as necessidades e finalidade de cada secretaria municipal. E vale ressaltar os seguintes. No referido projeto de lei, já contempla o valor de R$ 21.000, oriundos do excesso de arrecadação, sendo que o valor de R$ 1.000 serão utilizados para encerramento de algumas fontes de recursos que não são mais utilizadas pelo Tribunal de Contas, números 370.495.497.499. Já o valor de R$ 21.000 é referente ao termo de convênio número 700.0038389506 em anexo, fonte de recurso número 31.916, que tem por finalidade a aquisição de materiais necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais de saúde. Ressalta-se ainda que o valor do convênio é de R$ 15.000 e foi feito com valor a mais a fim de adequar o orçamento com os devidos valores de rendimento de aplicação financeira e possível devolução de recursos.
Temos também ofícios recebidos do Executivo em respostas aos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Senhor secretário, proceder à leitura dos ofícios.
Ofício número 69/2020 do Executivo Municipal. Em atendimento ao requerimento número 67/2019, de autoria do vereador André, requerendo cópia dos empenhos realizados com a despesa de custeio do setor de saúde no exercício de 2019. Consta no ofício os números dos empenhos sugeridos para que seja efetuada a busca via digital, conforme link citado no ofício, relativo ao portal de transparência. Ofício número 120/2020 do Executivo Municipal, em atendimento ao requerimento número 01/2020 do vereador Lindoeste, requerendo informações detalhadas sobre a construção de 86 casas no ofício número 121/2020 do Executivo Municipal. Em atendimento ao requerimento número 02/2020 do vereador André, requerendo informações e esclarecimentos fundamentados em lei sobre os motivos de não estar sendo efetuado o pagamento de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, informa no ofício que as agentes estão recebendo o pagamento, conforme relatório em anexo emitido pelo setor de recursos humanos da Prefeitura.
Também temos indicações apresentadas pelos vereadores. Eu solicito do secretário para proceder à leitura das indicações conforme determina o regimento interno.
Indicação número 29/2020 do vereador Ariston, indicando ao senhor prefeito a construção de redutor de velocidade nas ruas das vilas rurais, justificando haver motoristas e motoqueiros transitando em alta velocidade, expondo as crianças ao perigo de atropelamento. Indicação número 30/2020 do vereador André, com apoio da vereadora Elza, indicando ao senhor prefeito que reveja a questão da distribuição de kits merenda, como também o kit agricultura familiar, legumes e verdura, visando atender não somente as famílias cadastradas no programa Bolsa Família, mas também as famílias que vêm passando necessidades devido à pandemia. Propõe ao Executivo providências urgentes. É outra indicação aqui, né? Providências urgentes quanto às lâmpadas queimadas na cidade, principalmente as da Praça Vereador Valdemar Nogueira. Indicação número 31/2020 do vereador André, com apoio da vereadora Elza, indicando ao senhor prefeito providências urgentes quanto à substituição das lâmpadas queimadas em vários pontos das ruas e avenidas, principalmente a da Praça Vereador Valdemar Nogueira, no centro da cidade. Indicação número 32/2020 do vereador Lindoeste, indicando ao senhor prefeito a construção de abrigos destinados principalmente aos trabalhadores que prestam serviço na destilaria Melhoramentos nos seguintes locais. Primeiro, Avenida Princesa Isabel, esquina com a Rua Riachuelo. Segundo, Rua Engenheiro Beltrão, com a Rua Monte Pascoal. Terceiro, via de acesso principal, próxima a Copel. Quarto, Avenida Dr. Gastão de Mesquita Filho, esquina da Rua Guararapes. E quinto, a Rua Caravelas, esquina com a Avenida Princesa Isabel.
Temos também ofícios apresentados pelos senhores vereadores e eu peço ao secretário que proceda à leitura dos ofícios.
Ofício número 03/2020 da Presidência, em atendimento à solicitação do vereador André, solicitando junto ao Sicenop informações sobre, primeiro, quantidade de consultas por mês de todas as especialidades. Segundo, quantidade de óculos por mês. Terceiro, valor da cota SUS, quais exames se encaixam e quantidade mensal. Quarto, valor da cota órteses e próteses mensal. Quinto, quantidade mensal e quais cirurgias são realizadas pela cota SUS. Ofício número 04/2020 da Presidência, em atendimento à solicitação do vereador Lindoeste, reiterando a sua indicação sobre número 23/2017, protocolado junto ao administrativo em 5 de abril de 2017, sobre a necessidade da construção de abrigo guaritas em pontos estratégicos destinados principalmente aos trabalhadores da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná.
Temos também requerimentos apresentados pelos vereadores. Eu peço ao secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento número 05/2020 do vereador Mário Reis, requerendo informações junto ao CRAS sobre a quantidade de famílias não cadastradas que estão sendo beneficiadas com cesta de alimentos e pagamento de tarifas de água e luz durante este período de pandemia.
Temos também requerimento apresentado pelo senhor Alessio Ferreira Brito, primeiro suplente de vereador. Senhor secretário, queira proceder à leitura do requerimento.
Requerimento datado em 5 de maio de 2020, protocolado na mesma data na secretaria desta Câmara. Excelentíssimo senhor Geruel Panizio, presidente da Câmara Municipal de Jussara, Estado do Paraná. Eu, Alessio Ferreira Brito, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG número 1.605.776, dígito 2, inscrito no CPF sob o número 440.243.809, dígito 82, e possuidor do título eleitoral número 0203-1621-0663, da zona eleitoral número 149 da Seção Eleitoral número 36 do município de Jussara, comarca de Cianorte, Estado do Paraná, na condição de suplente de vereador pelo partido PSD, coligação PSC, PSD, Paraná, nas eleições ocorridas em 2 de outubro de 2016, para o mandato eletivo de 2017 a 2020, venho perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. Primeiro, que em 12 de novembro de 2019, ocorreu a prisão do vereador Claudemir Ramos, estando mesmo recolhido à prisão até a presente data. Segundo, que devido ao recolhimento do mencionado vereador, a prisão por ordem judicial está o mesmo suspenso de suas funções legislativas por tempo indeterminado, ou seja, até que o vereador seja posto em liberdade, ou até que sejam tomadas providências legais e cabíveis pela Câmara Municipal com relação ao vereador acima nominado. Terceiro, que desde a data da prisão do vereador já passaram mais de 4 meses, estando o Poder Legislativo Municipal, que é constituído por 9 vereadores, desfalcado em um dos seus representantes. Quarto, que nos termos dos artigos 39 e 40, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Jussara, venho requerer a esta Casa Legislativa, por meio de Vossa Excelência, para que seja feita a devida convocação para posse deste suplente de vereador, enquanto estiver o vereador titular afastado ou suspenso de suas atividades legislativas. Vejamos o que estabeleço os artigos mencionados. Artigo 39, a suspensão e a perda do mandato do vereador dar-se-ão nos casos previstos nos artigos 15 e 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, na forma e gradação prevista em lei federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 40, nos casos de vagância ou licença do vereador, o presidente da Câmara Municipal convocará imediatamente o suplente. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 5 dias, salvo motivo justo e aceito pela Câmara, na forma que dispuser o regimento interno. Quinto, considerando que este suplente de vereador ostenta condição jurídico-política singular, eis que suplente é mero substituto eventual do parlamentar, sequer é membro do Poder Legislativo. A suplência constitui situação jurídica apta a investir quem nela se encontre, uma vez ocorridas as hipóteses de vaga ou de impedimento no desempenho e exercício do mandato eletivo. Tendo em vista o afastamento do vereador Claudemir Ramos, é possível assumir temporariamente o mandato enquanto afastado o vereador titular, levando-se em consideração que suplente não é detentor de mandato, que o exerce apenas durante um período da legislatura, da qual poderá ser destituído a qualquer tempo pelo retorno do seu titular. O suplente, ao assumir temporariamente o mandato, não passa a ser titular do mandato, haja vista que essa assunção seria precária durante apenas o tempo do afastamento daquele que efetivamente o detém o cargo. Ante ao exposto, requer de Vossa Excelência que seja dado posse no cargo de vereador na condição de suplente no prazo de 5 dias, conforme previsto no artigo 40 do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Jussara, em face do afastamento do titular da vaga.
Em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 145 do Regimento Interno, declaro aprovadas as proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Quanto ao requerimento, né, que nós acabamos de ouvir a leitura do primeiro suplente, esta presidência colocará em discussão na ordem do dia. Então, comunico a todos que este requerimento será colocado então na ordem do dia para discussão dos vereadores. Passaremos a seguir agora ao espaço reservado a assuntos de interesse público e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos para falar, sujeito a partes dos demais colegas. Peço ao secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos.
Pela ordem do sorteio, o primeiro vereador inscrito, vereador Mário Reis.
Boa noite a todos. Primeiramente, que gostaria de agradecer a Deus por mais uma sessão. E aqui cumprimentar o senhor presidente, nós dos vereadores, vereadora Elza, doutor Fernando, nosso advogado, em nome do Paulo também, a todos os funcionários dessa casa. Senhor presidente, gostaria aqui, eu já não sei se foi feita uma indicação, mas se foi feito, queria que deixasse como um ofício, ali no conjunto Padrão ali, Padrão não, Padre Francisco Roube 1, que agora que aumentou aquelas mais 86 casas, nem o trânsito ali ficou. Tá, tem bastante trânsito ali. E aquela comunidade está pedindo para fazer um redutor de velocidade ali. Naquelas ruas ali do Padre Francisco Roube 1 e 2. Todo mundo respeitasse, era, né, não teria necessidade de estar fazendo isso aí. Mas infelizmente tem alguns que extrapolam a velocidade ali. Eu não sei se ela tem essa indicação, mas se não tiver, que seja como ofício. E aproveitando o ensejo, eu sei que já tem várias indicações, até do vereador Eurioval também, para dar nomear o nome daquelas ruas ali, né, do conjunto, que até hoje também não foi feito ainda. Senhor presidente, também gostaria aqui de deixar aqui hoje o meu sentimento, né, a família do Zé Diabo, né, uma pessoa que sempre estava aqui com a gente, né, nas terças-feiras aí nas reuniões, né, que Deus conforte o coração da família, que Deus coloque em bom lugar. Também, senhor presidente, hoje, né, queria agradecer aqui a nossa assistente social, a Márcia, né, e o Celso, no qual hoje aqui veio dar um parecer, né, da situação que está o nosso município hoje, né. Até participou o senhor presidente, né, o vereador André, o vereador Daels também participou da reunião, no qual acho que todo mundo vai, né, falar alguma coisa sobre isso aí. Mas assim, de momento a gente ficou até contente, né, vereadora, pelo trabalho que eles estão fazendo, né? Então, que atendendo a todos aí na medida possível, como essa pandemia está, que a gente não sabe até quando vai isso, é preocupante as coisas, né? E hoje uma cidade como a nossa, que não tem opção de trabalho nenhum, fica aí a preocupação, né, da gente ter o que fazer, né, com esse povo, né? Que a gente não tem onde colocar, doutor, porque é complicado, né? falou, a pessoa talvez quer trabalhar, mas não tem aonde. Então, o único recurso que tem hoje, graças a Deus, né, que os recursos estão vindo, tanto do federal, né, como do estadual, está chegando aí, vai vir mais recursos ainda, se Deus quiser, né, para atender a nossa comunidade aí. E aquelas pessoas também, que até hoje não teve benefício nenhum, né, se tiver alguma dúvida, gente, que nunca recebeu nada aí, procura o CRAS, né. O pessoal está ali à disposição ali para atendê-los e passar informações para essas pessoas. Então deixo aqui o meu muito obrigado ao Celso, né, ao secretário, e também à nossa assistência social, a Márcio. Também, senhor presidente, hoje queria deixar aqui parabenizar também os nossos enfermeiros, né? Hoje é o dia do enfermeiro, dia 12. Então eu queria deixar aqui meus parabéns para eles. A todos os enfermeiros, né, que é uma profissão, o pessoal só lida com pessoas especiais, né, com problema. Então, desde já aqui eu deixo meus parabéns a todos eles. Mas, senhor presidente, mas hoje era isso. Fiquem todos com Deus. Quero agradecer aqui os nossos internautas, né, as pessoas que vão nos assistir aí. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador André Faria. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Doutor Fernando, que vai estar nos auxiliando, né, nos trabalhos desta casa até o final deste mandato. Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão nos assistindo, a população que estão acompanhando o trabalho dessa casa de leis. Senhor presidente, primeiro eu queria começar aqui comentando a respeito de um requerimento que a administração me respondeu. Só vale ressaltar que a administração não tem cumprido com o prazo dentro do nosso regimento interno, né, em responder com prazo de 30 dias. Então, assim, nós estamos tendo trabalho para receber as respostas. Até comentei com o presidente agora, existe um requerimento que eu fiz no mês de setembro, obtendo a cópia do contrato do terreno ao lado da creche, e até o presente momento nós não tivemos resposta. Então, é assim, se essa administração trabalha com tudo tão transparente, tudo tão verdadeiro, eu não sei qual é o motivo da não resposta nesse requerimento. Mas aqui no ofício 121, eu questionei a respeito da insalubridade das agentes comunitárias, né? Porque até então elas não estavam recebendo a insalubridade. E eu solicitei a cópia da avaliação técnica que foi feita com elas em 2012, não sei. E não me responderam, só responderam que começaram a pagar agora a insalubridade. Continuando aqui minhas palavras, quero agradecer a presença do Celso, né, o secretário da Assistência Social, junto com a assistente Márcia, que esteve reunida aqui em nosso pedido, né, vereador, nós pedimos, o presidente acatou nosso pedido. Nós estamos sendo bastante questionado pela população em relação à questão dos benefícios, né, do município decorrente ao Covid 2019. Até uma questão que acho que todos os vereadores têm sido cobrados em relação a esse cartão Comida Boa, né? E foi esclarecido muitas dúvidas aqui. O Celso, eles informaram que a partir da semana que vem já vão estar informando a população. E a população que tiver qualquer dúvida, procura assistência, procura o órgão gestor sobre os benefícios eventuais, questão de cesta, de ajuda. E fala para a população que está passando por alguma necessidade, que está desempregado no momento e que tem vergonha, né? Procure, é um direito seu. Você é morador de Jussara, você que paga seus impostos em dias e precisa de uma ajuda, não se hesite em buscar ajuda. Problema no microfone, não está relando. Oi. Então, eu quero agradecer a presença do Celso, a presença da Márcia, né? E deixar a população avisada que, precisando de qualquer ajuda, assistência, eles estão aptos, né, a atendê-lo. E qualquer coisa, procure o vereador também. Senhor presidente, nós observamos na rede social algumas pessoas questionando a respeito da praça ali da Igreja Matriz, né? Eu vou falar um meu ponto de vista. Desde quando essa praça foi inaugurada, eu posso estar errado, me corrijam. Eu não vi o momento que foi feita uma nova reforma, uma nova melhoria naquela praça. Existem duas indicações em meu nome e no nome da vereadora Elza, do ano passado, pedindo melhorias na parte de jardinagem. Tem mais vereadores que pediu aqui também melhorias para aquela praça. Na verdade, é uma situação vergonhosa, porque a praça da Igreja Matriz, onde passa várias pessoas, né, quando tem casamento, pessoas de fora, passa pela nossa cidade. E aí a gente nos questiona o seguinte: dentro de uma arrecadação de quase 30 milhões por ano de recurso próprio, e quantos anos essa praça não passou pela melhoria, uma reforma digna do que ela merece? Aí tem pessoas que questionam assim: mas vereador André, a administração tem feito pelo município, inaugurou a quadra da Escola Julita, reformou a clínica da Secretaria de Saúde, reformou a Praça da Vila João de Deus, está melhorando, reformando o hospital municipal. A população só precisa ficar ciente que essas obras que eu citei foram feitas todas com recurso federal e estadual. E o que, que nós estamos fazendo com o recurso próprio do município, que é quase 30 milhões de reais? O vereador Lindoeste citou, né, está lutando pelas guaritas. Há quanto tempo? Quanto que custa uma guarita para estar fazendo isso, se fosse uma por ano? Não adianta a gente querer inaugurar algo no município se nós não tivermos um planejamento de fazer as melhorias necessárias a cada ano. Porque quando você for melhorar, você tem que refazer outra de novo. Nós estamos com a situação das salas da creche. O quanto que essa Câmara... É vergonhoso ouvir vereador que tem aqui 2, 3 mandatos falar que já faz 5, 6 anos que está cobrando para que a administração construa 2 salas de creche. Isso é vergonhoso. O tanto que essa Câmara devolve ao Executivo. Senhor presidente, queria deixar claro aqui também para a população a respeito do kit da agricultura familiar, que é o kit de legumes, verduras, que tem ajudado os produtores e beneficiado as famílias também. Deixar bem claro aqui que esse é um recurso federal, através do FNDE, do PNAE, para as escolas, não é recurso próprio, tá? Esse é um investimento feito pela agricultura familiar. E comentando sobre isso também, eu fui questionado, a vereadora Elza também, a respeito do kit merenda escolar, que o primeiro kit, não sei se os vereadores receberam essa cobrança, o primeiro kit, eles mandaram um pacote de arroz e de açúcar de 5 quilos, e agora mandaram de 2 quilos. Nós conversamos com uma funcionária, não conseguimos encontrar a diretora, conversamos, eu e a vereadora Elza, com uma funcionária do Julita, e ela disse que o governo do estado que estipulou, mas eu acredito que eles não obrigam a dar, a ceder às famílias 5 quilos de arroz e de açúcar, mas também não proíbe. Aí eu pergunto para quem está recebendo, ou quem está fazendo esse planejamento desses kits merenda, 2 quilos de arroz para uma família de 3, 4 pessoas passar um mês? Só estou trazendo esse assunto porque várias famílias que estão recebendo o kit estão me questionando. A gente sabe que em Jussara ninguém passa fome, né? Ninguém passa necessidade do que comer, que está sendo suprida, graças a Deus, mas que a administração pudesse observar esse detalhe. Senhor presidente, quero também aqui deixar meus parabéns à Meire, que é coordenadora ali do grupo da terceira idade, né, pelo trabalho que eles fizeram, pela artimanha de conseguir fazer algo diferente em homenagem ao Dia das Mães. Então, deixo aqui os meus parabéns à equipe da terceira idade, que a equipe da terceira idade merece os parabéns, e mais uma vez, Parabéns a todas as mães da terceira idade e também as mães de Jussara. Quero deixar aqui também os meus parabéns à equipe de enfermagem, não só da nossa cidade, mas de todo o estado, todo o Brasil, aqueles que, nesse momento, merecem mais que nunca ser homenageado, e não somente homenageado, mas também que seja mais investido, mais valorizado em questão de salário, né? Porque, pelo menos aqui na nossa cidade, é bem defasado o salário dos funcionários públicos em geral. Quero também deixar aqui meus sentimentos à família Ávila, seu José, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. E eu concluo, só temos só. Quero agradecer aqui a todos que estão nos ouvindo e até a próxima reunião, se Deus quiser. Próximo vereador, vereador Lindoeste Tenório Bezerra Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobre amigos vereadores, vereadora, que se faz aqui presente. Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma sessão, pelo dom da vida de nós estarmos aqui vivos. Também agradeço ao Paulo Pereira, diretor dessa Casa de Leis, e a todos os funcionários que vêm realizando um ótimo trabalho nesta Casa de Leis, no qual esta Câmara Municipal tem sido exemplo no Paraná perante ao trabalho feito, né, bem administrado por esse diretor, e perante as nossas economias, né, que nós também temos feito aqui em relação a diárias e gastos. Por esse motivo, nós somos bem vistos, não só no Paraná, como no Brasil. Também quero agradecer a presença do Dr. Fernando, né, que está cumprindo aí a licença da advogada Rúbia, e vai estar com nós aqui, né, até o final do ano, se Deus permitir. Senhor presidente, na sequência, gostaria de estar parabenizando, né, a equipe de enfermagem do nosso município, que hoje é um dia das enfermeiras, né, dia da enfermagem, né, ou seja, técnicas em enfermagem, auxiliar em enfermagem, todas essas pessoas envolvidas na parte de da parte ali de enfermagem. E por esse dia 12, né, desde 12 de maio, né, que ficou marcado como o dia que se comemora o dia da enfermagem. Então, dizer que elas estão à linha de frente, né, de tudo isso que está acontecendo no mundo, e praticamente elas são o para-choque, né, de tudo quanto é coisa que chega. Dengue, esse coronavírus, enfim, graças a Deus nós estamos livres no nosso município, por enquanto, né? Então, deixo aqui meus parabéns a essas pessoas, que elas trabalham por amor. A gente vê que essa profissão é uma profissão muito abençoada. Gostaria também de falar um pouco sobre o setor rural do nosso município, e pedir aqui um ofício ao executivo para que encaminhe um pedido ao setor das estradas rurais, ao senhor Decis, que é o responsável hoje pelas estradas rurais do nosso município, né, juntamente com o secretário de Agricultura, e para que eles façam um levantamento de todas as estradas rurais. Eu já tenho essa indicação, mas agora de cabeça eu não me lembro o número da indicação, mas eu gostaria de que eles levantassem o nome dessas estradas rurais e a extensão de todas essas estradas rurais, para que, juntando todas essas informações, possamos concretizar a indicação que eu tenho feito, se eu não me engano, em 2018. que eu fiz essa indicação, né? Eu sei que é um custo não muito alto e cabe ao executivo estar fazendo essas placas, colocando o nome das estradas, porque vai ficar muito mais organizado para o nosso município. E pessoas que aqui adentrarem a nossa cidade, nessas estradas rurais, vão estar tendo informação de qual estrada que ele está passando, como que chama essa estrada, como que chama aquela. E eu tenho visto isso em outro município, né? Portanto, a gente traz aquilo que é de bom, né, para o nosso município. Então, né, eu já estive conversando com o Decis, mas eu quero formalizar isso aqui em papel para que concretize, né, e o prefeito já tem o aval dele, para que a gente una essas ideias, né, vou estar sentando com ele também, como produtor rural e conhecedor também dessas estradas, e a gente formular uma placa que fique bonita e bem organizada no nosso município. É, também tenho aqui, senhor presidente, uma indicação sobre o assunto de poços artesianos no nosso município de Jussara. É, estamos com 3 poços artesianos para serem instalados, né, em nosso município. Eu não sei se por causa desse coronavírus deve atrasar um pouco o prazo, mas que tudo dando certo e dando andamento, que vão ser concretizados esses 3 postos artesianos. E um desses postos, eu gostaria de registrar aqui uma indicação para que faça esse posto artesiano na Estrada Velha Maringá, bem em frente ali o Mato da Abelha. Ali existe um lote 252, que é de propriedade da senhora Aparecida Donizete Negri, e ali já se encontra uma caixa d'água grande, se eu não me engano, de 30 mil litros. Se eu não me engano, é de 20 a 30 mil litros. Então ali já facilita muito, porque não vai ter gasto para fazer essa caixa. Então ali fica um lugar bem amplo, um lugar dividido, para que os agricultores possam estar buscando a sua água e passando veneno em suas lavouras, porque por perto ali os poços são bem distantes. Então ali ficaria muito bom, e a pedido dos produtores que eu tenho conversado, né, estou deixando aqui registrado nesta noite essa indicação para este poço artesiano naquele local. É uma indicação também para melhorias na Estrada Velha Maringá, trecho do final da estrada Comissão, que pega ali do lixão, né, nós conhecemos, e vai até o final do Mato da Abelha, né, e que essa melhoria seja limpa as caixas d'água. Porque ali, quando chove muito, eu já vi pessoas voltarem para trás, não ter como seguir para frente, porque a água não escoa, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. E agora ali, né, infelizmente com a morte do Dr. Nelson, né, que é o dono da fazenda ali, ele, se eu não me engano, parece que está acertando com a companhia de melhoramentos para poder plantar cana naquela propriedade toda. Então agora vai tirar a cerca e dá para ser feito um trabalho ali, bem feito, para erguer aquele trecho, e acabar com esse problema de uma vez por todas. Eu tenho propriedade lá e muitas pessoas têm. Então ali é um trecho que tem que ser erguido, readequado, cascalhado e feitas as caixas para que não tenha problema mais nesse setor da agricultura, das estradas rurais, naquele trecho ali, senhor presidente. Deixo aqui para que a água, né, da chuva canalizem certinho para os seus devidos lugares. Também deixo aqui registrado aqui meus sinceros abraços ao pessoal da IDEMIA, ao pessoal da Vigilância Sanitária, a todas as pessoas que estão à frente daquele trabalho da barreira sanitária e que passaram também ali por aquela barreira sanitária trabalhando há um tempo atrás. Eles estão revezando vários setores, né? Setor da IDEMIA, setor da educação, teve um pessoal lá que trabalharam lá, né, outras pessoas também no turno da noite. E deixo aqui meus sinceros abraços, pessoal do esporte, né, se eu estiver esquecendo algum setor aí, me perdoe, mas que deixo meu abraço a todos, porque foi um trabalho muito bem feito e continua sendo bem feito esse trabalho, né? Que continue sendo cada vez mais rígidos, porque se é um decreto, tem que fazer bem feito, bem organizado, né? E eu vejo que está sendo feito, mas eu tenho fé em Deus que isso tudo vai passar um dia e nós vamos viver com as barreiras abertas, com as entradas das cidades abertas, normalmente. Mas, infelizmente, nós estamos passando por essa pandemia mundial e temos que enfrentar ela, né, com muito cuidado. E gostaria aqui, senhor presidente, deixar uma frase que eu deixei, que eu tenho aqui, e dizer que vamos trocar, né, a preocupação pela prevenção. Né? Esse é um ditado, uma palavra, uma frase que a gente vê as pessoas dizerem. Então, muita gente se preocupa e esquece da prevenção. Então, vamos prevenir cada dia mais, né? Se cuidar para que a gente possa alcançar o melhor para todos. Obrigado, fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Ariovaldo Hidalgo.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Elza, os demais vereadores, Paulo Pereira, também os nossos técnicos são ali o Ivan, o Jonathan, também todos os funcionários da Câmara, né? O Júnior e a Isabel também, né? Quero deixar aqui o meu bem-vindo ao Dr. Fernando, que estará conosco aí até final do ano, se Deus quiser, né? Até o final desse mandato aí. Eu vou procurar falar bem calmo, porque máscara me dá falta de ar, mas eu fico sufocado. Mas quero agradecer a Deus por essa noite, essa sessão. Também deixar meu abraço. E nós estamos hoje aqui, né, presidente? Não temos público presente, mas o público está aí no Facebook, nas redes sociais, comentando os trabalhos da casa. Então, quero deixar meu abraço para todos os nossos internautas. Senhor presidente, começando a minha fala aqui, ontem nós estávamos aqui às 9 horas da manhã, juntamente com a vereadora Elza, o vereador André, que nos acompanhou, e vai estar entrando nessa casa hoje dois projetos que foi passado pela comissão. Então, nós estávamos analisando esses projetos pela manhã de ontem, segunda-feira, do qual eu não vou comentar aqui, mas na hora nós fomos votarmos, a população vai ficar ciente dos dois projetos, né? O projeto de um ônibus do governo do estado de R$ 485 mil e também mais um projeto de R$ 1 milhão que faz parte aí do Covid-19, mas depois, na hora da votação, nós vamos estar falando. Só estou comentando aqui porque quero agradecer aí a vereadora Elza, também o André, que participaram aí dessa reunião. Senhor presidente, estava comentando, ouvindo aí, né, também, eu não sou muito amante de rede social, mas a gente acompanha. E eu vi aí a publicação da praça. A administração tem feito coisas boas? Tem. Não vou negar que não tem. Mas a população tem que ficar ciente que nós já estamos 7 anos com a mesma administração. E se vocês for pararem para ver, tá? Estamos deixando algumas coisas a desejar no município. Por quê? Olha, nós temos um problema aqui que nós vemos batendo nessa tecla há 7 anos, que é o problema da nossa rodoviária. Nós temos, como o vereador citou aqui nessa noite, foi feito algumas coisas, o SARFO, mas cadê com recurso próprio? Com recurso próprio, eu quero citar só para a população ficar ciente. Nós temos aqui a Casa da Cultura, E temos a capela mortuária, que foi feita com recurso próprio. Reforma, né? Não foi feito, foi reforma, perdão. Outra coisa também, nós temos ali também a quadra que foi feita uma reforma, foi com recurso próprio também, né? Da quadra ali do Bela Vista. Então, se nós formos parar para analisarmos, acredito eu não sou administrador desse município, né? Eu acredito que o senhor administrador deve estar fazendo o possível para poder fazer aquilo que é preciso. Mas tem algumas coisas que a gente fica observando que precisariam ser concluídas. Nós temos aqui o vereador que já citou sobre as guaritas, que não é de hoje que vem cobrando. Nós temos a sala de ela na caixa. Mas de novo, quantos anos que eu estou aqui, segundo mandato, todo ano nessa casa, devolve dinheiro para a administração. E para a população ficar mais ciente, nós devolvemos esse final de ano de novo, e nós fizemos até aqui, juntamente com o senhor prefeito, administrador desse município, para procurar fazer a sala de aula na creche. Nada. Agora, veja bem comigo, analisam comigo. Ah, mas agora não vai dar para fazer porque nós temos com problema, porque caiu a arrecadação por causa do Covid-19. Tudo bem. Mas, gente, se nós formos parar para analisar, os vereadores, pensem comigo. Nós teve oportunidade de ser construído, de ser feito, não teve? Ou eu sou tão errado assim? Então são coisas que na minha cabeça não entra. São coisas que eu fico analisando. E quando a gente é questionado, quando as pessoas chegam na gente, senhor presidente, e dão um cutucão na gente, a gente é obrigado a ficar quieto certas horas. Por quê? Porque a gente começa a analisar os pontos. Ah, vocês falam que entrou tanto, vocês falam que é tanto, mas por que que não acontece? Essa aí que é a questão que a população sempre nos cobra, não é só eu, tenho certeza. Eu vejo a ideia dos vereadores aqui, estava ouvindo aqui a ideia do vereador Lindoeste, que quanto tempo que está pedindo para fazer uma placa para colocar nas estradas. Não é só nas estradas que nós precisamos de placa, vereador. Parabéns, precisa. Nós temos também na cidade, quantas vezes que foi pedido para colocar placas também nas ruas, lá no padre Francisco Roube, né? Saiu? Não. Aí quando o vereador fala aqui, fala que a gente é crítico. Tem feito coisa boa? Não nego que tem feito. Tem sim. Mas tem algumas coisas que está deixando a desejar. Isso aí reflete aos vereadores. E quando as pessoas nos cobram, vereador Marinho, o senhor muito bem sabe disso, que nós trabalhamos numa empresa muito grande, onde tem um fluxo bastante de pessoas, todo dia nós recebemos cobrança. Nós sabemos, saímos nas ruas, nós estamos cobrados. Mas nós vamos continuar levando para a população ficar ciente. Então, eu vejo assim, ó, Praça da Igreja, cartão postal de Jussara. Rodoviária Municipal, cartão postal de Jussara. Creche, precisava ter feito há muito tempo atrás. Precisa? Passou da hora, mas nós vamos continuar cobrando. Eu quero deixar aqui, senhor presidente, também nessa noite, meus parabéns, né, à equipe da enfermagem e a todos eles, aos médicos, né, também o pessoal da barreira ali, que está ali cuidando aí, né, parabéns pelo nosso município que está cuidando, né, cuidando das pessoas e fazendo o trabalho. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos se prevenindo, né, se tiver de acontecer, né, estamos aí, somos sujeitos, né, vereador Leste? Nós somos sujeitos, mas nós temos que fazer a nossa parte, e tem feita dela. Também eu quero aqui, senhor presidente, deixar meu sentimento à família Ávila, né, do qual perdeu o ente querido. Semana passada também nós tivemos uma perca no município, mas que Deus conforte aí essas famílias aí que precisa, né. Quero deixar também aqui nessa tarde, senhor presidente, quando o senhor convocou aqui os vereadores para estar aqui nessa tarde, eu não pude estar aqui, como já fiz a minha justificativa, Vossa Excelência. Mas eu quero agradecer ao Celso, também a Márcia, vou procurar eles pessoalmente para conversar com eles. Também estava conversando com o Josafá, né? Em uma rápida palavra que a gente conversou se encontrando, ele até comentou, né, que os vereadores aqui, ele estava escutando a sessão, né? E ele estava ouvindo a sessão dos vereadores pedir aí para ser contratado pessoas para trabalharem, para ajudarem ali. Ele disse que será bem-vindo. O que for dessa casa aqui, eu tenho certeza que o Josafá está nos acompanhando nessa sessão, que não só ele, mas toda aquela equipe tem mostrado um ótimo trabalho em Jussara, né, vereador Ares? Tem mostrado o trabalho, e a gente tem que parabenizar aqueles que trabalham, né? E não só eles, mas vários, né? Os setores que têm trabalhado, mostrado o teu trabalho para Jussara. Então eu parabenizo, né? Que Deus abençoe, continue essa força. É um município que a gente está aqui defendendo o município, nós amamos Jussara e nós queremos ver essa cidade sempre melhorar, né? Todos sabem que esse ano, estamos em um ano bem corrido, muita preocupação aí com essa epidemia, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Da cidade de Jussara, nosso mundo, o nosso Paraná, nosso Brasil, e Deus nos guarde, nos livre dessa praga que tem assolado aí todas as nações, né? Tem parado aí, na realidade, o mundo, né? Mas que Deus estenda a mão, tenha misericórdia de nós, nos guarda, nos dê saúde, nos dê força para vencer. E depois que nós vencermos, nós vamos sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor presidente, muito obrigado, está acabando o meu tempo. E hoje não tem explicação pessoal, mas eu quero agradecer a todos aí, uma boa noite aos internautas, todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Ariston Rodrigo Franco Souza.
Muito boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Elza. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui realizando nosso trabalho. Desejar boas-vindas para o doutor Fernando, que vai nos auxiliar no setor jurídico aqui dessa casa. Que Deus abençoe o senhor. Agradecer ao Paulo Pereira, agradeço a todos os funcionários dessa Casa de Leis. Senhor presidente, ouvindo até os questionamentos dos nossos amigos vereadores, e eu trago aqui um pedido de até de uma família. Foi feito um requerimento o ano passado, na data de 2/10/2019, para fazer a retirada de uma árvore seca. Ela já morreu, está seca em frente à sua residência. Eu fico até triste de ter que trazer um assunto desse para a Casa de Leis, porque nós temos assuntos muito mais importantes para ser discutido. E isso eu acho que não seria o motivo de nós, vereadores, trazer para essa casa. Mas, infelizmente, muitas vezes temos que trazer. É o que eu sempre digo, muitas vezes a falta de planejamento nos força a, muitas vezes, a tentar fazer alguma coisa para a comunidade, porque do mês 10 até hoje já tem 7 meses que essa árvore está seca lá no mesmo lugar, e infelizmente não foi feita a corta, não cortaram essa árvore. E o meu grande medo é o quê? Que dê um tempo de chuva, vento, e essa árvore acaba caindo em cima da casa, em cima do padrão de energia, e isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um problema para a própria administração. É a administração que vai ter que arcar com os prejuízos, porque o proprietário tem um requerimento feito e protocolado na prefeitura com o número 596/2019. Então, que o setor responsável, por favor, tome as providências cabíveis e vão lá e retire essa árvore. Senhor presidente, eu fui questionado também as pessoas que fizeram o concurso de agente de saúde do município. Me procuraram, me fizeram o questionamento: qual é a situação que não está sendo feita essas contratações desses agentes comunitários? Então eu gostaria de deixar um requerimento à administração, que a administração nos responda para nós estar passando para essas pessoas que fizeram o concurso e passaram e até o momento não foram contratadas. Então eu deixo aqui um requerimento que o senhor envie.
A parte, vereador?
Está com a parte, vereador André.
Sobre esse assunto aí do concurso das agentes comunitárias, elas teve me procurando também, como deve ter procurado outros vereadores. Na reunião passada, eu solicitei para que fosse feito um ofício direcionado ao Tribunal de Contas, obtendo informação, né, final do concurso. E até foi o doutor Fernando, né, foi encaminhado uma demanda. Então nós estamos aguardando resposta de como, porque aqui nós estamos cobrados, a administração, para ter uma resposta para os agentes, e até agora nada. Então vamos aguardar essa resposta e vamos dar uma posição para os agentes comunitários. Obrigado.
Tá, ok. Muito obrigado, vereador André. Sobre o questionamento que alguns vereadores já citaram, fui também procurado e vi os comentários na rede social. É muito vergonhoso para nós essa questão da nossa praça da Igreja Matriz, senhor presidente. Ali, infelizmente, está numa situação assim, eu não sei nem me expressar aqui nessa tribuna, de tão feio que está aquela praça. Eu até num comentário lá, uma pessoa cita, está branco o chão assim, tanto de fezes de pombo, né? Então, isso já dá para demonstrar que não está tendo nenhum tipo de melhoria, nenhum tipo de cuidado com aquela praça. A gente sabe que aquela praça foi feita na gestão da ex-prefeita, mas nós não estamos aqui para ver quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer. Nós queremos saber de hoje. A administração está aí há 7 anos e 4 meses e nós queremos os atos dessa gestão ao qual nós estamos participando. Eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar, em nome do meu irmão que é enfermeiro, parabenizar a todas as pessoas que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que fazem parte do quadro da saúde, motoristas, zelador, todas essas pessoas. Por quê? Nós sabemos que é pessoas que estão ali na batalha, estão encarando o problema de frente. Nós, no nosso município, graças a Deus, nós não temos o problema do Covid-19, mas nós temos o problema da dengue, de outras situações, e esses funcionários têm se dedicado ao máximo. Então eu deixo aqui meus parabéns. Eu sempre digo, os parabéns deveriam ser também com uma melhoria, né, de salário, porque essas pessoas merecem, é uma classe que merece ser atendida e merece ter um salário diferenciado, que lidam com vidas, né? Eu gostaria aqui, senhor presidente, de deixar uma moção de pesar para a Cleusa, né, o falecimento do seu esposo, José Ávila. É uma pessoa que sempre estava aqui com nós, aqui nessas sessões nossas de terça-feira, sempre participavam. Que Deus o tenha num bom lugar e que dê um conforto a toda a família. Eu gostaria, senhor presidente, também de agradecer ao secretário de Agricultura, Claudemir Petita. Eu estive falando com ele na semana passada a respeito daquela situação, daquela lombada em frente à granja do José Carlos Franco. Eles foram lá, já fizeram o serviço. Então eu não vejo a necessidade. Estava feito, foram lá, arrancaram, depois tiveram que ir lá e fazer, sendo que poderia ter feito uma reformulada naquela lombada. Mas infelizmente o setor público é assim, e ainda mais por ser meu tio, né? Eu, Aristo Souza, oposição do gestor público, somos um pré-candidato a prefeito no município de Jussara. Então o que nós pedimos, infelizmente, muitas vezes não vai acontecer mesmo, senhor presidente. Mas nós temos fé em Deus. E tudo que nós pedimos aqui é o anseio de toda a comunidade. O vereador Ariston não vem aqui pedir para ele. Ele vem pedir porque o povo pede. E eu, como funcionário do povo, vereador Marinho, tenho a obrigação e o comprometimento. Estou aqui no meu terceiro mandato e tenho feito sim para a comunidade, não para mim. Isso, eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo, senhor presidente. Tranquilo. Pelo dever cumprido e pelo trabalho prestado à nossa comunidade. Porque eu sou funcionário do povo. Eu aqui não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente estou aqui é de passagem. E eu tenho certeza que tenho feito o meu papel. Deus tem estado conosco, tem nos abençoado, nos conduzido. E se Deus quiser, nos continuará conduzindo. Senhor presidente, ali nós estávamos assistindo a sessão nossa. Eu gosto de assistir as pessoas, os comentários que as pessoas vão falando. Na hora que nós, vereadores, estamos nos expressando aqui na tribuna. E até um senhor ali questionou: mas e a situação do hospital? Nós temos falado incansavelmente sobre a questão do hospital. Então, não poderia deixar, pelo comentário de um cidadão, de ter nos questionado, que o desejo nosso é que a administração entregue quanto mais rápido. Nós sabemos que aquilo ali é feito com recurso federal, recurso estadual. A compra de equipamentos ali é compra com recurso federal do nosso deputado Ricardo Barros, ao qual eu, o senhor presidente, vereador Ariovaldo, vereadora Elza, vereador André, temos trabalhado em prol desse deputado. Então, isso daí é os benefícios que a gente procura trazer para o nosso município. É o comprometimento de trabalhar pela comunidade. Gostaria de agradecer a todos os internautas que nos têm nos assistido, que têm acompanhado o nosso trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Elza, todas as pessoas que participam da gestão pública. Que Deus conduza e abençoe grandemente. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, assim se Deus nos permitir.
Próxima vereadora e última inscrita, a vereadora Elza Pavelowski Ranzoni.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentando o Paulo, cumprimento todos os funcionários dessa casa. Agradecer a ele por toda a assessoria que nos dá. Também quero cumprimentar o doutor Fernando. Seja bem-vindo, doutor Fernando, a essa casa. Vai estar aí com nós, trabalhando aí até o final do ano. Ouvindo os vereadores falar, eu também tinha aqui anotado aqui umas situações aqui. O hospital hoje é o que mais se comenta na nossa cidade, né? Uma obra lá que começou para entregar aí, acho que com 6 meses, né? Nós já estamos aí há mais de ano, né? 2. E como que pode, né? Uma situação que o mundo está vivendo, né? Hoje em Cianorte eu vi, né, lá o centro de evento lá, né, que vai servir, né, de referência lá. E nós aqui com o hospital, gente, lindo, maravilhoso, recurso federal, não teve um centavo do dinheiro do município, uma arrecadação de 30 milhões. E o que está acontecendo que não entrega esse hospital? Já fomos lá, já vimos, mas falta equipamento. Gente, isso para mim só tem uma coisa que justifica: política. Infelizmente, não é só Jussara, eu tenho acompanhado, né, os jornais, as reportagens, o que estão usando da pandemia para a política é coisa de doido. Só que Jussara, a população, ela tem que regaçar as mangas, gente. Não é só nós, vereadores, não. A população tem que ir para cima do prefeito, para cima da administração e procurar saber o que está acontecendo que inaugura isso. Ah, vereadora, mas a Covid-19, a referência é Cianorte. Tudo bem, já falei isso aqui em várias reuniões, eu sei que é. Só que nós não temos só isso, não é só a Covid que mata. Nós temos a dengue, né? Nós temos as pessoas idosas que estão aí ficando em maca, aí no posto. Não é só isso. Nós temos a pessoa que precisa tomar um soro, que precisa ficar internada. Nós temos que dar condições para esses funcionários da saúde, que eu já quero aqui deixar os meus parabéns hoje, que eu tiro o chapéu, para eles terem a dignidade de trabalhar com a cabeça tranquila numa pandemia, numa situação dessa, e os funcionários estão trabalhando do jeito que estão trabalhando aqui? Gente, eles estão no limite, eles estão no sufoco. Eles não estão aguentando mais. Mas isso, a população também tem que cobrar. A população tem que ir para cima do prefeito e da administração e cobrar também. Porque, como o vereador Arisson disse, será que é porque considera eu oposição? Mas eu sou oposição do quê? Eu trabalho para o povo. Será que o que eu estou pedindo aqui, eu sou oposição? Se eu fosse oposição, eu queria mais é que não acontecesse nada de bom para o povo. Nós temos vários projetos aí para ser votado. Tudo que vem para essa casa, a gente reúne a comissão, a gente vota, a gente faz de tudo. Que oposição é essa? Eu não entendo quando fala que a gente é oposição. É, eu queria comentar também que eu estive com o vereador André, hoje lá na Escola Julita, e talvez não deu tempo do vereador André se expressar direito ali. Eu quero agradecer a funcionária que nos atendeu sobre o kit. E ela disse que além das famílias do Bolsa Família, a escola está atendendo aí a média, acho que de umas 40 famílias a mais, sem ser do Bolsa Família. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, porque eles estão tendo esse olhar e eles estão vendo essa situação. Quanto aí a questão de ter diminuído o arroz de 5 para 2 e o açúcar, eu acho que isso aí é uma situação que dá para a gente contornar, tem que ver com compras, né? Ver realmente o que foi que aconteceu. Mas eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. E dou os parabéns para a escola, né? Já está para ter tomado essa decisão de não atender, né? Só as famílias estão atendendo, as outras famílias também.
A parte, vereadora?
A parte, vereador André.
Eu agradeço pela clareza. Só justificar aqui que nós fomos lá, a vereadora Salete não estava, porque eles estão revezando, né? Quero agradecer à diretora da Escola Julita pela sempre atenção que nos dá quando a gente vai lá. E como a vereadora colocou, eles estão alcançando famílias, não só do Bolsa Família, né? Então, se dou os parabéns pela visão da diretora em relação aos alunos que têm necessidade. E também o Balão Mágico está fazendo isso também. Obrigado.
Nada. Também quero agradecer o Celso, secretário da Ação Social, assistente social Márcia, que esteve aqui hoje. E, assim, foi bem esclarecedor tudo que eles nos passou. E eu digo assim, famílias, não vá, né, com seus filhos, com seus familiares, para a cama, com o estômago vazio. Procure o CRAS, procure a Márcia, procure a assistente social. Fale a tua situação, ela vai estar ali para atender e para conversar e para esclarecer qualquer dúvida. Não seja só os alimentos, de repente, né, tem que ter um atendimento com um psicólogo. Então, o CRAS está ali. O CRAS é referência da assistência social que abrange tudo. Também eu queria falar sobre os carros. Os carros, será que é carros que eu tenho que falar? As sucatas que está no nosso município. Sucatas que está no pátio lá em cima. Sucata que está virando aqui embaixo agora, onde era para ser o pátio novo, que a outra administração começou. Hoje eu passei por ali, já tem dois caminhões, tem ônibus. E há muito tempo atrás nós fizemos indicação aqui para fazer leilão, né, disso aí. Hoje nós estamos aí em um enfrentamento aí. O porquê que estão esses carros nessa situação? Não é possível que vai arrecadar? Vai arrecadar algum dinheirinho, vai dar para ajudar aí na Covid-19. Ah, mas agora, vereadora, agora não dá. Mas eu sempre falei, né, que quem chega primeiro bebe água limpa. Nós estamos aqui falando há quanto tempo isso. Está aqui a praça. Nós vamos publicar na rede social. Nós fizemos indicação em 2017 e no começo de 2019 da praça. Hoje a população está indo para a rede social cobrando com razão. Mas o vereador, ele faz a indicação. Quem executa... Ah, mas agora não está tendo como, porque nós estamos aí nessa pandemia. 7 anos. Vereador Ariovaldo, eu acho que o senhor foi até humilde em falar que ficaram algumas coisas sem fazer. O senhor foi muito humilde. Sala da creche, rodoviária, hospital. Vereador Lindoeste, o senhor colocou aí, parabéns, 5 guritas, 7 anos. 5 guritas, uma no ano. 30 milhões previsto para esse ano. A arrecadação de Jussara, ela nunca caiu. Ela sempre aumentou. Empresa no nosso município, qual que veio? Ah, se não for essa mãe e companhia aqui, né? Nós tivemos a pedreira, né? E graças ao empenho, né, do vereador Ariston aí. Empresas, as estradas rurais, eu vejo, é o meu primeiro mandato, mas eu vejo aí vereadores de outros mandatos, vereador Alisson, vereador Simão, vereador Jeruel, Ariovaldo, cobrando, falando de estradas rurais, vereador Marinho, 7 anos. As vidas rurais, teve aquele trabalho ali, por quê? Porque conseguiu, né, aquele material ali. Enfim, parque infantil, plano de cargo e salário dos servidores, ó, e tem muito mais que não vai dar tempo de eu concluir, gente. É uma pena que essa administração, ela foi sem planejamento. Ela foi administrada com o olho no caixa. E quem pagou, quem está pagando o pato, somos nós, o povo. E uma boa noite a todos e até a próxima, assim, se Deus nos permitir.
Todos os vereadores inscritos já fizeram uso da palavra, né? E agora, obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, matéria em regime de urgência, projeto de lei número 15 de 2020 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 485 mil. Senhor secretário, queira proceder à leitura do projeto de lei.
Projeto de lei número 15, 2020, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral do município um crédito adicional especial no valor de R$ 485 mil. E segue em anexo aí a tabela, os vereadores têm o artigo 2º, o artigo 3º e a mensagem. A finalidade deve-se ao fato de que o município de Jussara, Estado do Paraná, celebrou convênio com o Estado do Paraná através da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano, SEDU, sendo que os documentos relativos a esses encontram-se em anexo ao projeto de lei. É importante salientar que o valor total repassado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, SEDU, é de R$ 475 mil. E a contrapartida do município totaliza o valor de R$ 25 mil. Aí segue abaixo as principais informações do convênio celebrado. Para execução do referido convênio, é preciso que seja realizado o processo licitatório, sendo necessário o recurso estar alocado ao orçamento do exercício financeiro de 2020. Destaca-se ainda que o relacionado projeto de lei contempla também a dotação para a realização de devolução à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano, SEDU, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, dos respectivos rendimentos bancários que serão contabilizados até a data da finalização da prestação de contas. Quanto ao parecer das comissões permanentes, informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões.
Em discussão, o projeto de lei número 15 de 2020. Em votação, o projeto de lei número 15 de 2020. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 15 de 2020, de autoria
do
Executivo Municipal, em primeiro turno de votação. Temos também em primeiro turno discussão e votação, matéria em regime de urgência, projeto de lei número 16 de 2020 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$115 mil. Senhor secretário, queira proceder à leitura do projeto de lei.
Projeto de lei número 16 de 2020, súmula, autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$115 mil para atendimento das seguintes dotações orçamentárias. Aí os vereadores têm as tabelas com a nomenclatura, categoria e os valores. Mensagem. A finalidade deve-se ao fato de o município de Jussara, Estado do Paraná, receber o recurso financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, referente à deliberação número 067-2019, FEAS Paraná em anexo, no valor de R$100 mil, a ser destinado para aquisição de itens de investimento para o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. É válido ressaltar que o recurso financeiro já foi repassado para o município, está disponível para utilização e será acrescido de R$5 mil referente à contrapartida do município. Destaque-se ainda que o referido projeto de lei contempla um valor maior que o repassado pelo Estado, pois já está sendo acrescentado o valor dos rendimentos bancários que serão auferidos e que, ao realizar a prestação de contas, serão devolvidos à concedente. Quanto ao parecer das comissões permanentes, informamos que a matéria em tela recebeu o parecer favorável das comissões.
Em discussão, projeto de lei número 16 de 2020. Em votação, o projeto de lei número 16 de 2020. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 16 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Em primeiro turno de votação. Também em primeiro turno de discussão e votação, matéria em regime de urgência, projeto de lei número 18 de 2020, que abre crédito adicional especial no valor de R$1 milhão. Senhor secretário, queira proceder à leitura do presente projeto de lei.
Projeto de lei número 18/2020. Súmula, abre crédito adicional especial no orçamento do Executivo Municipal. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral do município um crédito adicional especial no valor de R$1 milhão para atendimento das seguintes dotações orçamentárias a serem criadas. Tem anexo aí as tabelas, né, os vereadores têm com as nomenclaturas, as categorias e o valor. Justificativa. A finalidade deve ser o fato de que o momento atual é complexo e carece de esforços conjuntos na gestão e adoção de medidas necessárias de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, em razão da pandemia do Covid-19 coronavírus. Diante de tal situação, os governos, tanto federal, estadual e municipal, vêm buscando estratégias a fim de realizarem o enfrentamento a esse terrível vírus, tentando minimizar os efeitos do mesmo. Para tanto, o município vem recebendo recursos, tanto federal quanto estadual, para realizar ações de enfrentamento ao Covid-19. Destaca-se ainda que foi aprovada em 15 de abril do corrente ano a Lei Municipal 1739, onde foi realizada a adequação do orçamento de acordo com a nota técnica número 12.774/2020 do Ministério da Economia, porém no dia 23 de abril de 2020, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu a nota 003/2020 em anexo, onde trata de informações específicas aos recursos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus Covid-19, estabelecendo novas fontes de recursos que são padronizadas para contabilização dos recursos referentes ao enfrentamento a essa pandemia. Vale ressaltar que o presente projeto de lei também abrange novos recursos,
tais como apoio financeiro pela União aos entes que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados, FPE, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e repasse fundo a fundo do incentivo benefício eventual Covid-19 assistência social. Sendo assim, vimos novamente a essa Casa de Lei a fim de solicitar a autorização para realizar as devidas alterações da Lei Orçamentária Anual LOA 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020 e Plano Plurianual PPA de 2018 a 2021, a fim de que o mesmo atenda às exigências do Tribunal de Contas, ficando de acordo ao plano padrão de despesas para o exercício de 2020, esclarecendo que o crédito autorizado anteriormente na Lei 1739/2020, na fonte do recurso número 00494 e 01494, não será lançado no orçamento, haja vista que as mesmas devem ser alteradas conforme a nota 003/2020, CIAM. Portanto, solicitamos de Vossa Excelência a convocação desse Poder Legislativo para realizar sessão extraordinária para apreciação e votação da matéria acima. Solicitamos ainda que o projeto de lei seja votado em regime de urgência. A justificativa para a realização da sessão extraordinária se dá em virtude da situação de emergência de saúde pública e da necessidade de agilidade e rapidez da inclusão no orçamento municipal de dotações orçamentárias suficientes para fazer frente ao enfrentamento da pandemia, bem como registrar adequadamente os valores referentes a este fim. Quanto ao parecer das comissões permanentes, informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável.
Em discussão, projeto de lei número 18 de 2020. Em votação, projeto de lei número 18 de 2020.
Passa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ariovaldo.
Senhor presidente, ontem pela manhã, como eu já disse aqui, né, nós estávamos reunidos aqui nessa Casa de Leis, juntamente com a vereadora Elza e também o André, que nos acompanhou. Né, até algumas dúvidas foram esclarecidas aí pela contadora Denise, que passou para nós, dessa abertura de crédito de 1 milhão. Esse 1 milhão que vai entrar aqui ainda não entrou todos, não entrou todo ainda esse dinheiro. Né. Nós vemos que tem algumas fontes aqui que foi passado para nós, né? Mas nós temos aqui, ó, numa fonte 31021, manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, é tudo para o Covid-19. E nós vemos também, né, dentro dessas fontes aqui, 31019, das atividades de emergência, se eu tiver errado, depois a vereadora Elza pode me corrigir, mas complementar para comprar IPIs, tá? Esses 106 mil aqui que nós marcamos aqui, 106 mil que foi entrado. Então, 1 milhão não é todo esse dinheiro que foi entrado ao município. Bem para ficar esclarecido que a comissão ontem, nós passamos amanhã aqui ontem analisando o projeto, para esclarecer algumas dúvidas, porque a gente vê, por exemplo, a fonte aqui, ó, 31019, é recurso federal que vem para o município, entendeu? Depois nós vemos lá aqui outra fonte, que 41019, né, é recurso estadual. Então são várias fontes que às vezes nós vemos os números e nós não sabemos por que isso aqui. Então nós vemos que são recursos federais, recursos estaduais. Então, só para deixar bem claro à população, que esse 1 milhão municipal, esse orçamento, é tudo para ser, dotações para ser criadas, tudo em fonte. Aí é o problema aí do Covid-19, para a população ficar bem ciente. Então, várias fontes aqui vão ser divididas em vários setores, só para a população ficar esclarecida. Depois o André vai dar uma palavra e também a vereadora Elza, que estava presente. Obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei número 18 de 2020.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora Elza.
Esse projeto, na verdade, o que está acontecendo? Como eu acabei de falar na tribuna, nós vereadores aqui todos, essa casa, a gente sempre procura ajudar e fazer o possível para que as coisas, né, se resolvam de uma maneira mais rápida. O que, que é isso aqui? É deixar a cama pronta, né? É deixar prontinho aqui, o recurso for chegando, já, né, já está votado, não precisa estar passando por decreto, por nada. E, assim, também vai ficar fácil para o Tribunal de Contas, né, para prestação de contas, mas isso não quer dizer que nós, vereadores, nós vamos ter que fiscalizar, né? Para ver se for chegando o recurso, a gente ir fiscalizando se na onde está sendo aplicado, se realmente está aplicado, que nem aqui já veio 106 mil já lá na saúde, isso aqui em IPI. Então, a gente vai ter que ver, né, o que, que é saúde, onde ela investiu. Mas isso aqui não é que está todo o dinheiro na conta, mas que estamos deixando já tudo certinho, tudo arrumado para quando, né, começar a vir um recurso, já está tudo certo aqui. E eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito, né, o município, como está, né, tá vindo para todos os municípios. E nós estamos aqui é para isso, é para analisar, votar, ajudar a administração. E a gente queria, né, que o executivo fizesse o mesmo, né, pela população. Fizesse o papel que essa Câmara aqui faz. Obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei número 18 de 2020.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador André.
Bem colocada as palavras, vereadora Elza, vereador Ares, a Ariovaldo. Eu não faço parte da comissão, mas faço questão sempre de estar presente nas reuniões, até para entender o projeto, né? E nisso a gente demonstra para a população, como nós somos notados como vereadores de oposição, né? Se nós fôssemos oposição do município, oposição da população, nós votaríamos contra esse projeto. Mas com toda certeza, tudo que vem de benefício à população, nós somos a favor. Eu quero agradecer o apoio da Denise, né, da contabilidade, que nós tivemos algumas dúvidas dos projetos, e ela nos esclareceu as fontes, aonde vai ser cada valor repassado aqui. E nós não podemos só finalizar, isso eu deixo assim para todos os vereadores, finalizar votando nesse projeto, não, né? Nós temos que agora ficar de olho se esse dinheiro, quando chega, e fiscalizá-lo se vai ser aplicado. Nós estamos vendo que o governo do estado, o governo federal, tem feito a sua parte perante a Covid e tem auxiliado os municípios. E nós temos agora, nós vereadores, fiscalizar para que esse valor seja verdadeiramente investido. Obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei 18 de 2020. Está em votação o projeto de lei número 18 de 2020. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 18 de 2020 em primeiro turno de votação. Nós temos agora em turno único o requerimento número 6 de 2020, de autoria da presidência, requerendo a inclusão da dispensa e quebra de interstício em razão da urgência que as matérias exigem. Senhor secretário, proceda à leitura do requerimento.
Requerimento número 06/2020 da mesa da Câmara, através do presidente. A mesa da Câmara, através do presidente, requer, após ouvir o plenário, a inclusão na ordem do dia, dispensa do parecer de redação final, bem como a quebra de interstício dos seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 06/2020 do Legislativo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$1.000. Projeto de lei número 15/2020 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$485.000. Projeto de lei número 16/2020 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$115.000. E projeto de lei número 18/2020 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$1.000.000. Tal requerimento, senhores vereadores, se dá no intuito de permitir e possibilitar a discussão em segundo turno de votação dos referidos projetos de leis em sessão extraordinária ainda a ser realizada neste dia 12 de maio de 2020, logo após o término dessa sessão, uma vez que os projetos de leis em tela foram discutidos, votados e aprovados em primeiro turno de votação, sem apresentação de emendas, e serão discutidos e votados tais como se encontram redigidas.
Em discussão, requerimento número 6 de 2020. Em votação, requerimento número 6 de 2020. Aprovado por unanimidade o requerimento número 6 de 2020 em turno único. Agora, com a aprovação do requerimento número 6 de 2020, que requer a inclusão do projeto de lei número 6 de 2020 do Legislativo Municipal, na ordem do dia desta sessão, solicito ao secretário que proceda a leitura da súmula, em razão da sua leitura já ter sido realizada em sua íntegra durante o expediente.
Projeto de Lei número 06-2020. Súmula: abre crédito adicional especial no orçamento do Legislativo no valor de R$ 1.000. A finalidade do referido projeto de lei se destina ao pagamento de despesas com salário família servidor ativo desta Câmara Municipal, em razão da alteração da lei relativa à responsabilidade do pagamento do benefício se por conta doente e não. Jussara Preve. Quanto ao parecer das comissões permanentes, informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões.
Está em discussão o projeto de lei número 6 de 2020. Em votação, o projeto de lei número 6 de 2020. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 6 de 2020 do Legislativo Municipal em primeiro turno de votação. Nós temos também em turno único o requerimento apresentado pelo senhor Alessio Ferreira Brito. E como mesa diretora desta Casa de Leis, através de seu presidente, preferiu ouvir a decisão do plenário, que é soberano. E irá colocar o requerimento em discussão. Quanto ao parecer, informamos que o requerimento recebeu parecer da assessoria jurídica em questão de quando tratar-se de caso omisso diante a lei orgânica do regimento interno que o caso seja levado à deliberação do plenário da casa, por se tratar de órgão soberano da Câmara Municipal, nos termos do artigo 227. Está então em discussão o requerimento do senhor Alessio Ferreira Brito. Eu estou procurando o número do requerimento, mas esse requerimento não tem número. É o requerimento aí protocolado pelo suplente de vereador, né, o senhor Alessio Ferreira Brito. Eu não sei se os vereadores entenderam, se os vereadores quiserem se manifestar, está em discussão o requerimento aí, né, protocolado então pelo, né, suplente de vereador, o senhor Alessio Ferreira Brito. Né, se os vereadores quiserem se manifestar a esse respeito, esse é o momento, né, o requerimento está então em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ariovaldo.
Senhor presidente, eu concordo plenamente aí. Nós estamos dentro da lei, né? E será bem-vindo, né, o novo vereador. Feito que o outro vereador já todos sabem do seu problema, da sua questão. E nós hoje estamos trabalhando nessa casa em 8 vereadores, né? No total de 9 vereadores, né? E nós temos o suplente aí, que é o vereador Alessio, né? Que é o suplente. Então, eu quero deixar aqui meu aval diante do exposto. Se nós estivermos dentro da lei, o meu aval é que sim. Tá bom? Obrigado.
Continua em discussão o requerimento, então, protocolado pelo senhor Alessio Ferreira Brito.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ariston.
É tão muito delicada, né, senhor presidente? A gente que faz parte dessa Casa de Leis,
Eu não tenho conhecimento de o nosso município ter passado por essa situação. Infelizmente, a lei não é do jeito que nós pensamos. Se fosse do jeito que nós pensamos, eu tenho certeza que a partir do momento que o vereador descumpriu os seus deveres aqui nessa Casa de Leis, como exercedor do seu papel de vereador, no meu entender, já deveria ser convocado o suplente, mas infelizmente não é dessa forma que a gente tem que agir. A gente tem que seguir um trâmite da lei, mas eu sou de total favor que o vereador Alessio Ferreira Brito, que é o suplente, exerça sua função, porque a comunidade tem nos cobrado incessantemente a respeito dessa situação. A comunidade não tem concordado, igual nós aqui não temos concordado na questão do vereador estar recebendo até hoje o seu ordenado sem trabalhar, porque nós, cada um, tem feito o seu papel, tem feito o seu trabalho aqui nessa Casa de Leis, tem representado a comunidade, tem trazido todas as reivindicações que a comunidade tem nos pedido. Então eu deixo aqui o meu depoimento sobre essa situação, que se fosse por nós, né, eu tenho certeza que ele já estaria trabalhando conosco. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento apresentado pelo senhor Alessio Ferreira Brito.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Elza.
Esse assunto é um assunto que... acho que para nós todos vereadores, né, ele já está sendo assim bem desgastante toda essa situação desde novembro, né, do ocorrido. Enfim, as leis existem e a gente tem que segui-las. Mas quanto ao requerimento do vereador, né, o suplente Alessio, eu sou totalmente favorável. E eu tenho fé e acredito que essa situação toda, né, que aconteceu, que é uma coisa inusitada, né, na nossa cidade, no nosso município, nunca aconteceu tal fato. Então, assim, não temos que pôr culpa nem em José, nem em Pedro, nem em ninguém. É uma coisa que nunca aconteceu. E eu tenho certeza, né, que o presidente, tanto o jurídico que está acompanhando, está fazendo de tudo, né, para que isso seja resolvido. Mas a população tem que entender que não é só o regimento interno. Existe, né, o juiz, existe o promotor, desembargador, que a gente tem que seguir. Mas eu sou totalmente favorável ao tema.
Obrigado, vereadora. Continua em discussão o requerimento do senhor Alessio Ferreira Brito.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador André.
Eu também sou favorável a esse requerimento. Dito ali as palavras pelo vereador Ariston, né? Desde o ocorrido com o titular desse cargo, a população tem nos cobrado uma posição, né? A questão do salário, a questão da cassação, até essa comissão continua trabalhando em cima desse pedido de cassação. E nós precisamos ter os novos vereadores atuantes. A população cobra e nós também temos a necessidade para continuar direcionando o nosso trabalho, por isso também sou favorável.
Continua em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mário Reis.
Senhor presidente, concorde com os novos vereadores aí. Também sou favorável ao requerimento do Alessio.
Okay? Obrigado, vereador. Continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lindoeste.
Senhor presidente, a respeito dessa situação, deste requerimento, eu também sou favorável, né, a esse requerimento do Alessio. E digo mais, a questão desta cassação, deste processo todo, eu não vou julgar ninguém, né? Tem a comissão processante para isso, né, tem um jurídico da Câmara, e a minha posição é essa.
Obrigado, vereador Lindo Oeste. Obrigado a todos os vereadores, né, pela manifestação. E eu quero, então, agora colocar em votação o requerimento, né, é aí apresentado pelo suplente de vereador, senhor Alessio Ferreira Brito. Aprovado por unanimidade o requerimento do suplente de vereador Alessio Ferreira Brito em votação única. Diante da aprovação do requerimento, solicito do diretor desta casa, Lidleis, para que proceda então a convocação, né, do suplente de vereador, senhor Alessio Ferreira Brito, para comparecer na próxima sessão ordinária desta casa de leis. Em consideração aos procedimentos e medidas temporárias, enquanto durar as medidas de prevenções, visando preservar a propagação do coronavírus, o Covid-19, no âmbito da Câmara Municipal, não será então realizadas explicações pessoais, destinada apenas para manifestação de atitude pessoal do vereador durante a sessão. Isso está registrado aí no nosso regimento interno, no artigo 99. Nada havendo mais a tratar, não, eu quero só fazer as minhas considerações finais. Antes de encerrar esta sessão, eu já estava esquecendo, vereador Elza. Bem rapidinho, quero agradecer aqui o pessoal do pátio, pessoal do setor de endemias, o Fafá, por atender uma indicação nossa, solicitando a limpeza ali na rua Vereador Gonçalves Ângelo, vereador Ariston, naquela parte ao lado da rua, né, no lado da zona rural ali, né, do sítio, que faz parte ali da rua com o passeio, né, seria calçada. Estava horrível ali a situação, e essa semana eles fizeram ali a limpeza, ficou muito bom, né, roçaram a grama, fizeram a limpeza. Então eu gostaria de agradecer, né, a equipe do Fafá, todos envolvidos e o pátio, por ter atendido o nosso pedido e realizado essa limpeza ali. Agradecer ao Celso mais uma vez, né, Elza, estiveram aqui conosco, atenderam a nossa solicitação, tanto o Celso como a nossa assistente social, né, do município, a Márcia, que estiveram aqui num bate-papo muito legal, né, passando as informações que os vereadores requisitaram, e foi muito importante, meus agradecimentos. Também o pessoal da enfermagem, né, hoje é o dia da enfermagem, como diz a vereadora Elza e os demais, a nossa cobrança, a questão do hospital, a reabertura o quanto antes do nosso hospital, também é uma questão, vereadora Elza, de dar mais qualidade, mais condições de trabalho aos nossos servidores. A gente vê ali no posto de saúde, né, que está muito ruim as condições de trabalho. Nós temos ali duas macas ali, né, o restante, a gente vê às vezes as pessoas lá, às vezes idosos, tomando soro sentado lá, né, e os profissionais também se sentem mal com isso, a gente percebe isso, que eles se sentem mal. Então eu gostaria de pedir mais uma vez, né, que a administração se dedique para que o quanto antes, né, nós possamos então estar ali usufruindo, né, das benfeitorias que foi realizada ali no hospital municipal. É válido lembrar, vereador Aristo, que existe uma briga tão grande, quem que foi que trouxe o recurso, quem que não trouxe, gente, vamos parar com isso, né? Foi dinheiro do governo federal que passou para o Estado, através da indicação de alguns deputados, como o deputado Edmar, né? Que veio para o Estado, a governadora Cida na época teve a sua participação liberando o recurso, Ricardo Barros era ministro na época, também teve a sua participação, né? Depois, como deputado, também liberou mais 400 mil para aquisição dos equipamentos. Então foi uma união de esforços, né, dos nossos deputados, dos governos, né, dos gestores municipais, do prefeito, do vice, dessa casa de essa Câmara de Vereadores, Lindo Oeste, porque se essa casa não vota os projetos, não sai nada.
Não ia ter equipamento comprado, não ia ter reforma realizada, né? Então, todos colaboraram. Então, existe uma união de esforços. E, mais importante, que a população vai ser beneficiada. É isso que nós temos pressa. Tinha mais coisa para falar aqui, mas vamos deixar para outra hora, né, André? Vamos encerrar, então, essa sessão. Nada mais havendo a tratar. Declaramos encerrada a quinta sessão ordinária, realizada neste dia 12 de maio de 2020, convocando sessão ordinária para a próxima terça-feira, dia 19 de maio, no horário regimental. Como também convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, que será realizada logo após o encerramento desta sessão. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, servidores dessa casa, doutor Fernando, obrigado pela presença. Está convidado para todas as terças-feiras estar aqui conosco, participando e acompanhando os nossos trabalhos. Nossos internautas, né, André? Que tem, devido a gente estar aqui sem possibilidade da participação, eles estão nos acompanhando pelas redes sociais. Tem momentos aqui que nós temos até 70 pessoas ou mais nos assistindo. Então, um abraço a todos, né? Isso é muito importante. Como? Isso, o Paulo está me lembrando aqui, que é só no Face, fora aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Meu abraço a todos, né? Que Deus possa abençoar a todos, e que Deus nos abençoe e acompanhe a todos nesta noite.